Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal.
Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady no Ar, o podcast mais artístico de toda a podosfera. Nesse episódio do Histórias do Meu Pet, eu recebi o Diego Molina, que é ator, diretor, roteirista e muito mais, e veio aqui ao programa me contar histórias dos três gatinhos incríveis que compartilham a vida com ele. O papo com o Diego ficou muito divertido, muito leve, e não deixem de segui-lo. Deixei o contato dele na descrição do episódio. Pet Lovers, antes da gente ir para a pauta principal, eu tenho dois recadinhos muito rápidos. O primeiro recado é a forma que você entra em contato comigo. Se você quiser me mandar alguma mensagem, um comentário, uma crítica, uma sugestão de tema, se quiser compartilhar a história do seu bichinho, você pode me mandar um e-mail, que é carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram, como thepetladybh, e você também me encontra no meu site, que é o thepetlady.com.br. Lá no site você também acha o meu blog, que eu dou dicas de comportamento e de bem-estar, tal qual aqui no podcast. O segundo recadinho é a forma que você me ajuda a manter o programa no ar. Você pode colaborar através da plataforma Padrim. Se você clicar em padrim.com.br/petladynoar, você vai ver todas as faixas de apoio, vai encontrar uma que se adeque mais ao seu bolso. A partir de R$1 mensal, você já se torna um pet padrinho. E você também me encontra lá no PicPay. É só você procurar por @thepetlady, que você também vai achar os planos de assinatura. A partir de R$1, você já pode participar também e se tornar um pet padrinho. Uma das grandes vantagens é participar do grupo que a gente tem lá no Telegram, que a gente troca ideias, troca fotos, compartilha experiências, é um lugar muito legal mesmo. E se você não puder colaborar financeiramente, só de você compartilhar esse episódio com os seus contatos, eu já fico muito feliz. Muito obrigada, Pet Lover! E eu agradeço do fundo do meu coração aos meus pet padrinhos maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast de pancinha cheia e bem quentinho. Quero mandar um abraço para o Alex Almeida, para o Bruno Mancini, Daphne de Mello, Dalton Cabeça, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Thalita James, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues, Urquilaine Martins, Henrique Vasconcelos, Ricardo Varoto, Paulo Barquinha, Gilca Alves, André Ávila e Daniel Maia. E você também pode se tornar um pet padrinho. A partir de R$1 por mês, você já me ajuda a manter o podcast no ar. E a partir de R$10, você vai entrar pro rol dos padrinhos, que tem o nome citado aqui no programa. Considere apoiar o Pet Lady no ar. Você também vai poder entrar lá no nosso grupinho no Telegram, onde a gente troca muita foto fofa de pet e muitas experiências incríveis. E antes da gente ir para o papo com o Diego, para a pauta principal, eu estive em 2 podcasts recentemente, eu quero muito que vocês ouçam. Estive lá no Sessão Aleatório falando da animação O Sem Floresta. E também estive no podcast Errado Não Tá, falando sobre meu trabalho com os bichinhos e tudo mais. Deixei o link dos 2 episódios aqui na descrição. Agora, bora ouvir o papo com o Diego? Diego, seja muito bem-vindo aqui ao Pet Lady no Ar. É um prazer poder te receber aqui pra gente bater esse papo sobre bichinhos, conhecer um pouco esse lado seu. E eu quero te pedir para você se apresentar um pouco pro nosso ouvinte, falar um pouco quem é você, o que você faz, e também já emendo de uma vez falando quem são os seus bichinhos hoje.
Ah, maravilha. Bom, muito obrigado pelo convite, mandando um alô aí pra geral que tá ouvindo a gente. E vai ser um prazer, já está sendo um prazer. Então, meu nome é Diego Molina, eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, e moro no Rio há mais de 20 anos. Sou formado em direção teatral, né, em artes cênicas pela UniRio e trabalho com teatro, com cinema e TV. Atualmente eu sou roteirista da Globo, estou escrevendo uma série e desenvolvendo outros projetos. E tenho 39 anos.
Perfeito.
Basicamente isso.
Ótimo.
Bom, os meus bichinhos atualmente são 3 gatos.
Uhum.
A primeira é a Pina Bausch. É uma tigresazinha. Todos são SRD, né? São
uhum.
vira-latas. Os 3 são vira-latas. A primeira é a Pina, tem 9 anos. Completou 9 uhum. agora esse mês. O segundo do meio é o Bob Wilson, em referência ao encenador teatral. Também tem 9 anos, mais ou menos. É um pouquinho mais novo que a Pina.
Uhum.
E muito tempo depois veio o Max, que é o Max Nunes, em homenagem ao comediógrafo Max Nunes. Tem 3 anos, é um gatinho que eu peguei, ele estava muito doente, ele é cego, nasceu cego,
uhum.
e ele é todo branquinho e teve alguns problemas, mas agora tá ótimo.
Os nomes dos seus bichinhos são ótimos, Diego. São
todos
nomes
artistas.
Muito sérios, assim. E são, tipo assim, nome muito sério, porque geralmente gato a gente tem uns nomes engraçadinhos, assim, ah, é o Paçoca, assim. E, tipo, o nome é nome, tipo, não, o negócio é sério, sabe? Não é zoeira aqui.
Pequenas homenagens, né?
Não, as homenagens são ótimas, assim. Você sempre gostou de bicho? Tipo assim, isso é uma coisa que vem da sua vida mesmo?
Pois é, eu sempre gostei, mas tinha uma questão. Minha família não deixava ter bicho.
Ah, tá. Tipo, sua mãe e seu pai não permitiam que tivesse.
Eu morava com a minha mãe, na casa do meu pai, até eu ia lá de vez em quando, ia todo fim de semana, mas tinha um cachorro meio brabo e tal.
Uhum.
Um pouco tempo depois ele morreu e não teve tanto bicho. Mas eu morava em apartamento com a minha mãe e aí ela não deixava, né? E eu lembro quando eu tinha uns 8 anos, eu acho, a gente foi passar um tempo numa casa de praia, 2 meses, assim, né? Que é comum em Natal você ir veranear, né? Passar
uhum.
as férias em casa de praia. E aí no meu aniversário ela me deu um gato, mas durou um mês, porque no mês
Uau.
Seguinte, aí ela deu para um vizinho o gato, então foi pior ainda, porque fiquei louco pelo diabo do gato.
Gente, mas por quê? Assim, ela te deu e tirou de você porque tava dando muito trabalho, assim?
É que era na casa, né? Era, como era, a gente
era
já passou pouco tempo na praia.
Era,
aí tudo bem, dá para sujar à vontade. Quando a gente uhum. voltou pro apartamento, ela falou, não vai não.
O gato não vai não. Ai, que dó. Nossa,
foi,
imagino você criança, você deve ter ficado assim, arrasado com isso.
E é engraçado que a primeira coisa que eu fiz quando cheguei no Rio foi adotar um gato. Eu morava numa vaga, né, na casa de uma senhora, alugava um quarto. E eu também não sabia se podia ter bicho ou não, mas falei pra ela. E aí ela um dia chegou com uma gatinha preta, toda ferradinha, cheia de pulga e tal.
Ai,
e aí foi meu primeiro bicho de fato, né? O outro lá, coitado, não conta, né?
Não conta mais.
Não contava. Eu lembro que o nome era Xuxa da gatinha lá, quando era criança.
Ah, gente.
E aí, essa, quando eu adotei, né? A dona da casa veio, ó, você quer? Eu falei, quero, tá, eu cuido. E era uma gatinha toda preta, e era a gata Christie, né? Homenagem à Agatha Christie.
Ai, esse nome é maravilhoso.
Mas foi muito traumático, porque eu não sabia cuidar de bicho, eu tava ali tentando, e era uma casa. Em um dia, a senhora deixou a porta aberta, e ela tava no cio, e nunca mais voltou. Era uma vila,
Nossa.
Então de vez em quando eu via ela passando por ali e tal, mas aí ela já tinha... Aí foi um horror.
É outro esquema mesmo, né? Totalmente diferente de ter um gatinho, tipo, dentro de um apartamento mesmo, com segurança,
exato,
né?
Exato.
Gato, quando é em casa, se a gente não tela, eles...
Vão, né? Tem
eles
como.
Eles vão, né? Tem... Nossa, durou um dia, Diego. Sim, suas experiências felinas prévias são muito curtas, são muito breves.
Super assim. Curtas. Pois é, eu aí, assim, tem mais história triste, né? Alguns anos
Deus.
Depois... Alguns anos depois já estava num apartamento e tal, e o apartamento tinha segurança em todas as janelas, menos aí.
Ai.
E era o único que tinha um nome divertidinho, era o Bigode, que tinha uma manchinha.
Que parecia um bigodinho.
Esse eu fiquei 2 anos com ele. E ele, eu fui fazer uma viagem, fui para São Paulo passar um tempo lá. e ele ficou no meu apartamento e dividia com outras pessoas. Uhum. Só que nisso, quando eu tava viajando, um amigo meu, que morava em Natal, disse, olha, eu tô indo pro Rio. Falei, cara, a gente não vai se ver, porque eu tô em São Paulo. Ele falou, puxa, mas eu tô meio sem grana, tá procurando um lugar pra ficar. Falei, ah, fica lá em casa, tem gente lá. Você fica lá no meu quarto, não tem problema. Uhum. Bom, ele foi pra lá, o gato estranhou. E aí tem versões do que aconteceu, né? Uhum. Eu não tava lá, mas ele caiu do prédio, entrou num lugarzinho que tava...
Ai, meu Deus.
História super, super triste. E aí eu fiquei traumatizado.
Ai, que andar que era, Diego?
Era bem alto.
Ai, meu Deus.
Eu fiquei anos mal com essa história. Anos mal, caramba, não podia, errei, que vacilo. Era um lugarzinho ali que tava... Mas aí foi horroroso, aí eu tentei ser uma pessoa melhor e...
Nossa, que trauma.
É, 10 anos depois, eu fui no outro apartamento e esse tava, não tinha brecha pra nada, bicho.
Esse não tinha chance.
Era impossível, não tinha. Não tinha chance. Aí eu tava casado... E a minha mulher queria muito ter um gato, e eu queria também, mas estava traumatizado e culpado e péssimo. Uhum. Ela, não, vamos, agora não vai dar problema não. Aí fomos, adotamos um gato, e foi a Pina.
Ah, foi aí que a Pina entrou na sua vida.
E a Pina entrou na minha vida. Só que a Pina, eu adotei num pet shop.
Uhum.
E só que ela era muito arisca. E não era aquele gato pra você ficar fazendo carinho e tudo. É arisca pra caramba.
Não era gato de colo, né?
Não era gato de colo. E aí minha mulher, na época, ficou muito triste com isso.
Não era o que ela esperava, né, que fosse.
Não é o que ela esperava. Mas era muito novinha ainda. E, né? Mas ela, não, vamos adotar outro, porque aí, né, um faz companhia pro outro, e aí, de repente, esse é mais tranquilo. Não, uhum. Beleza, aí fomos numa feira também de adoção, e aí adotei o Bob, 3 meses depois. Só que o curioso é que o gato você pegou a mim, não a ela.
Nossa.
Ficou triste também.
Não era nada do que ela queria. Primeiro vocês arrumaram uma gata extremamente arisca. Aí depois você pega um gato que é seu gato.
E... É, e ele...
Ela ficou nada feliz.
Ele muito, muito carinhoso, mas não dava muito bola pra ela.
Que dó.
Aí passou, sei lá, um ano, não lembro quanto, 1 ano, 2 anos, aí ela falou, não, vamos pegar outro. É 3. Aí, assim, pra não ter nenhum risco, ela foi procurar, ela foi numa feira que ela achou um, que ela falou assim, eu acho que esse foi com a minha cara.
É esse que eu quero.
É, aí esse era um laranjinha lindo, que era o Gabo, Gabriel Garcia Marques.
Ai, que lindo nome, nossa, meu escritor preferido.
Então, e é ótimo,
ai, que
você chama pelo apelido, você não chama Gabriel Garcia Marques, chama Gabo.
É Gabo.
E aí esse deu super certo com ela, adorou, mas era uma peste, quebrava tudo, mas ótimo, estávamos felizes. Aí nós separamos.
Aham.
Uhum. E ela voltou a morar na Bahia com os pais. Aí ela levou ele, porque se davam super bem, foi o Gabo, os pais dela moravam num tipo um sítiozinho, uma casa com um jardim, com um quintal, e ele tá lá feliz até hoje.
Nossa, os seus que ficaram não sentiram muita falta dele, não? Você reparou se eles, tipo, perceberam que não tinha mais alguém em casa?
O Bob sentiu, a Pina não, que a Pina não gosta muito dos outros.
A Pina, ela é meio, tipo...
A Pina
meio...
é na dela, mas a Pina tem uma história triste aí também, que é o seguinte. Quando eu adotei o Bob, os dois ficaram namorados. Aí queriam cruzar, a gente castrou os dois e tudo, mas eles sempre dormiam juntos, faziam tudo juntos. Era incrível. Só que eu morava num apartamento, que era um apartamento grande, porque eu dividia, precisava alugar para outras pessoas. Era resquícios da universidade, né?
Sim.
E aí entrou uma garota para um dos quartos que levou. E o Bob e a gata se apaixonaram. E a Pina foi para esse escanteio.
Tadinho.
Quando essa gata saiu, depois que eu me mudei, ficou só de volta o Bob e a Pina, aí o Bob já não queria mais nada com a Pina.
Ah, o Bob já tinha desencantado, né?
Já. São muitas
quero
histórias
mais saber
tristes.
De você, não. Nossa, Diego, você vai ter alguma história feliz para contar hoje? Ou você só história de desgraça e...
Pois é, né? Eu tô puxando, não sei se é o clima, o tempo que tá meio chuvoso, tô meio assim, não sei o que é. Mas então, a história do Max é bonita, começa triste, mas ela é feliz.
Ah, ótimo. O Max, né? É o mais novinho, que é o cego.
É o mais novinho, é o cego, ele é todo branquinho, daqui a pouco ele tá emiando.
Daqui a pouco ele aparece aí.
O Max é o seguinte, eu, como gosto muito de bicho, eu apoio umas 10 ONGs, né?
Que
cuidam de bicho. E aí uma dessas ONGs é o Lar Temporário Oasis.
Uhum.
E é uma ONG que eu acho que ainda está sediada lá no Vidigal, mas tem algumas pernas e tal. O problema do meu Instagram é que é só gato, né? Eu só vejo gato.
Mas é isso, assim, é a melhor coisa pra se ver no Instagram, é foto de gato, gato sendo fofo, gato dando as coisas lindas, assim, é
então,
coisa.
Mas tem um problema, como eu apoio umas 10 ONGs, a maioria das fotos é dos bichos estrupiados, coitada, né?
Ai, a gente acabou de resgatar esse gato estrupiado, aí você vai ver teu gatinho todo arregaçado, coitado.
Eu já tinha me prometido que eu ia ficar com os dois e tal, né? Mas aí, quando eu vi o Max, ele tinha, tipo, 2 meses, e ele teve uma doença, que eu esqueci qual foi, que ele pegou da mãe. A mãe teve a doença e pariu todos os bichos com doença.
Com a doença.
Né? Aí um sem olho, o outro mancando, o outro não sei o quê, e o meu era sem os dois olhos.
Ele não tem os olhos, assim, a cavidade é vazia mesmo,
não,
né?
Não, mais ou menos, que ele tinha, ficou vazio. Quando ele nasceu, ele tinha, não eram olhos, eram duas protuberâncias, assim.
Uhum.
Né? Ele nunca enxergou. Aí ele foi se medicando e foi voltando, mas ficaram 2 buraquinhos, né?
Entendi. Então ele nunca nem teve experiência de enxergar antes, né?
Não. Aí eu adotei ele, tinha 1000 cuidados pra fazer com ele, assim, foram 2 meses dificílimos, porque era muito remédio, muita dedicação, ele miava demais, assim, foi 2 meses bem difíceis. E aí em algum momento eu senti que ele ia sobreviver, e aí deu certo, tive que fazer uma cirurgia para fechar os olhos, né, para não infeccionar e tudo, mas a doença dele era grave, e disse a veterinária que, assim, ele não tem muitas proteções, então ele espirra muito até hoje, todo dia ele espirra.
Entendi.
Porque ele não tem filtro, ele não tem pelinho dentro, então ele põe para fora tudo, né.
Tadinho, que dó.
Mas assim, é só um espirro. Aí sai um negocinho, tudo eu limpo, e tá tudo ok. Tirando isso, né? Fiz a cirurgia, ele tem os olhinhos fechados. Tirando isso, ele é uma pestezinha. Porque ele não para de pular, correr, e ele se joga. Ele não tem medo.
Ele vive como se ele não fosse cego, né? Tipo, ele.
Como se não fosse.
Ele consegue transitar tranquilamente na sua casa, sobe, desce.
Sobe, desce, pula, faz tudo. É super.
Massa.
Piveta mesmo, ele sai correndo. Ele é uma espoletinha. E aí eu tenho umas bolinhas, faz barulho, que aí ele adora, porque ele corre atrás da bola.
Ele segue, né, as bolinhas.
E assim, a minha sala é cheia de prateleirinha, né, de apoio pra gato subir na parede, né?
Eu já vi umas fotos suas no Instagram, a sua casa ela é bem gatificada, né, Diego? Ela tem...
Total.
Tem muita prateleira, isso é muito legal, assim, e ele vai tranquilo, ele nunca teve nenhuma dificuldade de transitar, de subir.
Assim, teve... Eu tive que fazer adaptações, porque ele sobe fácil. Pra descer é mais complicado, porque pra subir ele se apoia nas patas traseiras e aí tateia e vai. Pra descer ele não tem, ele não consegue fazer isso. Então, assim, foram meses pra ensinar, pra botar uns atalhos, muda de lugar. E depois que ele entendeu, agora ele faz, ele já decorou, né, o caminho.
Entendi.
Então é tranquilo. Mas tem essa questão, né, eu evito trocar os móveis de lugar. E quando eu mudo, eu aviso a ele, eu vou com ele, ó, isso aqui tá fora do lugar.
Max, presta atenção, ó. A gente mudou as coisas de lugar aqui em casa, não bate aqui. Que bonitinho.
E aí que virou que ele é o mais carente de brincar e que é colo, e é o mais carinhoso de todos.
Que lindo.
O problema é que às vezes ele é chato, né, com os outros, porque ele quer os outros. Tá? E os outros enchem o saco.
Mas assim, ele é tipo irmão mais novo pentelho, que quer encher
exato.
O saco dos mais velhos, assim, né? Isso que eu imaginei que era, porque ele é muito novinho ainda.
É, mas já tem 3 anos ele. Né?
Mas é comparativamente com os outros.
Exato. Aí, por exemplo, ele e o Bob se dão muito bem, mas o Bob às vezes enche o saco, porque ele vai atrás mesmo, e fica horas lambendo e o Bob deixa dormir, cacete.
Sai.
Aí ele sai correndo e o Bob pula em cima de uma mesa e o gato fica ali procurando. E o Bob olhando de baixo, assim, né?
Ai, que sacanagem, tadinho do Max. Tipo assim, eu tô aqui em cima, que o tontinho não consegue subir aqui. Então eu vou ficar aqui em cima longe dele.
Exatamente.
Poxa. sacanagem com o Max, só porque ele não vê.
Pois é, e a Pina meio que não... Ah, vai, sai da minha frente, não quer muito
ela
papo.
Ela não se mistura
Não se mistura, mas é isso, ele... alegria da casa, digamos assim.
Mas quando ele foi pra sua casa, quando você decidiu adotar ele mesmo, o Bob e a Pina estranharam muito o Diego. Eles...
Sempre, sim.
Eles acharam ruim a chegada dele.
É, a Pina até hoje, assim, ela tolera o outro. Né? Uh-huh. Mas não é melhor amiga, não. O Bob
gostar,
é assustado.
Ela não gosta muito, não. Né?
Não gosta, não gosta. O Bob tem medo.
Ai,
tinha
tadinho.
Medo, ele tem medo de tudo. E o Bob já é enorme de grande, é um gato gigantesco. E o Max é quase um anão, é pequenininho, mas ele tinha medo.
O Max é muito magrelinho, né? Ele é muito pequenininho, assim, ainda. Muito... É, parece que ele é muito magrelinho, muito...
É, ele... É, agora ele já tá com uma banhazinha, mas ele é pequeno, assim. Ele não cresceu tanto. Mas agora eles se dão super bem, depois de um tempo.
Maravilhoso. Você tem trabalhado de home office nesses quase 2 anos aí que a gente tá de pandemia?
Sim, total.
E tem funcionado legal com os gatinhos? Assim, eles estão colaborando com o seu trabalho?
É, pra eles é muito melhor, né? Que fica em casa quase o dia inteiro.
Uhum.
Só que, assim, eu não sei se são os meus, mas eu tenho a impressão de que gato tem hora pra tudo. Então, assim, eles me acordam, né? Pra na hora de comer. Aí não tem jeito. Aí tem que ir, acordo, sonolento.
A gata é muito mala. É incrível.
É mala.
Eles são muito malas. Tipo assim, parece que eles têm um reloginho. Bate 6 horas da manhã, você já chega lá, ó, tá atrasado, hein? Tô morrendo de fome.
Exatamente.
O que é isso?
Não, e eu acordo, aí tem um gato na minha perna, um gato na minha cara, um gato na minha barriga. Eu não consigo mexer direito.
Você tá soterrado de gatos.
Soterrado. Aí eles se revezam pra me acordar.
Ai,
aí quando eu não aguento mais empurrar eles, aí eu acordo, levanto, dou comida pra eles. Beleza, ok, sempre foi isso.
Uhum.
Só que quando dá 5:30, que eu acho que é quando o sol tá saindo, dá um negócio neles que eles, é a hora de comer o sachê.
Ah.
Aí ferrou, porque aí eles vão os 3 pra cima da mesa, eu não consigo digitar, não consigo fazer mais nada. Preciso parar.
Aguardar o sachê.
Dou o sachê pra eles, aí eles dormem um pouco, tipo agora, né? Daqui a pouco vem o Max, porque o Max quer atenção o tempo inteiro. Então
ele
eu
é
fico
mais carentinho
meio...
de todos.
Ele é carentinho. Ele quer brincar, ele só sossega quando ele cansa.
Uhum.
Mas agora, como ele tá dormindo, tá tranquilo. Mas ele... E ele mia o tempo inteiro, que ele quer atenção.
Muito bem, Max. E aí você dá atenção pra ele, quando ele mia.
É, assim, eu tento ignorá-lo o máximo, mas eu não aguento. Aí eu empurro ele com o pé assim, sai, sai, sai. Aí
sai,
isso dura, sei lá, 20 minutos. Aí não adianta, aí eu preciso parar, eu tô em reunião. Gente, calma, já volto.
Gente, só um minutinho, minha criança tá chamando atenção aqui.
É. Às vezes, assim, ele gosta que eu coloque ele em cima da máquina de lavar, porque bate um sol. Aí às vezes ajuda. Aí eu deixo lá, saio correndo.
E volto.
E aí, e volto. É. Mas às vezes ele não é isso, ele volta. Ele também prefere a caixinha de areia comigo. Né? Quando ele começa a miar, ou é brinquedo, ou é comida, ou é caixa de areia. Aí eu tenho que ir lá, fico uns 10 minutos, que também não é de cara.
Uhum.
Mia, cheira as 3 caixas de areia, escolhe uma, faz,
dele.
E aí fica tranquilo. É,
mas assim, ele não tem nenhum problema, por exemplo, em usar a caixa de areia. Ele acha a caixa de areia, ele sabe onde está, ele sabe o que ele tem que fazer e tal, mas ele só quer a sua presença, tipo, a plateia, para assista aqui o meu cocô, meu xixi. Por favor, participe desse momento comigo.
Só que o seguinte, eu não posso estar exatamente parado esperando. Ele precisa saber que eu estou por ali, mas que eu não estou exatamente olhando para ele. Então, assim, a caixinha fica perto da cozinha. Então, eu preciso. É a hora que eu vou lavar a louça. Que ele ouve o barulho, ele sabe que eu estou ali. Mas se eu ficar parado do lado dele, ele não gosta.
Entendi.
Maluquice de gato.
A gente... Você falou uma coisa que é interessante, que o gato gosta das coisas no horário, né? E é exatamente isso, o gato adora tudo no horário certo, eles gostam de rotina, eles gostam de manter tudo certinho, não gostam de surpresa, não muda minhas coisas, sabe? Não... Deixa tudo do jeito que tá, sabe? Não precisa ficar inovando demais, não.
Isso.
E eu imagino que pro Max, por ser ceguinho, talvez isso seja até mais importante ainda, assim, deixar tudo do jeito que tá pra não atrapalhar a minha vida. Eu já sei viver desse jeito, sabe? Não inova
é,
muito, não.
Ele
precisa
assim,
mudar demais.
É impressionante que os bichos têm personalidades muito diferentes, né?
Sim, absolutamente. Eles são completamente... Só você descrevendo os três, eu consigo fazer uma imagem mental de cada um, assim. Do tipo, a Pina me parece muito blasé.
Totalmente
assim,
blasé.
Eu sou absolutamente superior a todos vocês. Eu não preciso disso, assim. Não preciso de vocês.
Exatamente.
O Bob é o tipo irmão do meio, porque ele é medrosinho, ele
Sim.
tá sendo sempre meio perseguido. E o Max
isso.
é o irmão pentelho.
Exatamente.
Eu acho
o
que
Max é
bem isso.
O Max é pentelho.
Assim. O Max é bem pentelhinho. Bem malinha com você. E eu acho engraçado como que a gente que tem gato, a gente acaba virando um bando de pau mandado, né? Porque você tem que lavar a louça na hora que o Max vai na caixinha.
Exatamente.
É ele que define a hora que você vai fazer as coisas.
Exatamente.
É muito bom isso.
A Pina é engraçada porque ela é a primeira, quando chega a gente em casa, ela é a primeira a recepcionar. Ela não tem medo.
Ah, que legal.
Ela quer saber quem
é. Gente, assim, ela...
Aí vai, dá uma mexe ali, dá uma enroscada e depois, ok, tá visto. Sai.
Dá uma verificada ali.
É. O Bob não, toca a campainha e ele sai correndo. O Max também quer brincar. É. E ele fica dentro do armário ali tremendo. Aí eu vou lá, chamo a pessoa, faz um carinho. Aí ele fica. 10 minutos depois ele vai se soltando.
Ele relaxa um pouquinho?
É, depois de um tempo ele relaxa.
Ai, tadinho, que dó. Eu tenho muita dó de gatinho, assim, porque geralmente é um gato que acaba sofrendo de ficar com tanto medo, assim, sabe? Medo de tudo.
Pois é.
De qualquer coisa, assim.
E ele, desde de pequenininho, foi assim. Eu lembro quando eu adotei ele, ele tava numa... Tinha uma gaiolazinha, eram 5 irmãos. E ele era o mais ferrado. Ele era o mais feio, era o mais... Tudo ferradinho. E todos
Tadinho.
Os outros muito bonitos. Tudo vira-lata, mas ele era mais... Assim,
ele
uma
mais
carinha
judiado,
de desespero.
Né?
Aí eu olhei e falei, é esse mesmo. Aí, tava lá com a minha mulher, e aí a gente não tinha levado nada, porque nenhuma caixinha, nada, porque a gente não foi pegar um gato. A gente se deparou com aquele bicho e falou, vamos levar. Mas era perto de casa, então eu botei ele no colo, né? E aí eu fiquei todo molhado de xixi, né? Porque ele foi apavorado,
tadinho.
Bicho.
Nossa, que tadinho.
Ele é assustado.
Ai, que dó.
E ele é enorme de grande. Ele é pesado, gordo, grande, peludaço.
Ele é grandalhão, né?
E cresceu, ficou incrivelmente lindo. Incrivelmente
tadinho.
Lindo.
E continua assim.
Aí às vezes ele se solta e tal, mas tem um tempo, tem um processo.
Entendi.
E a Pina tá com uma mania agora, mania de pandemia, que é eu não posso comer presunto ou peito de peru, que... Ela sente o cheiro, mas assim, é quilômetros. Quilômetros de distância. Aí às vezes eu vou devagarzinho abrir a geladeira. Aí ela vai. Ela já sabe o que é. Ela sabe o som, ela sabe o passo que eu dou.
Ela já sabe qual que é tipo o pacotinho do presunto. Assim, é o pacote do presunto. Aí ela vai lá.
É uma loucura. Aí assim, ó, eu não consigo comer na mesa. Eu tenho que comer escondido.
Você come tipo
eu não consigo
pé,
nunca,
escondido
porque...
no banheiro, assim, porque
ela
fica atrás.
Desesperada.
Ai,
aí, assim, quando ela se comporta, eu dou um pouquinho e ela fica louca, porque não dá pra dar muito essas coisas.
É, com certeza.
E ela toda na ração, toda direitinha, ração, né, ultra...
Você, tipo, é ração super premium, é
super
sachê,
premium, exato.
É não sei o que, mas ela,
não,
ela quer o seu presunto, ela quer...
É, quando chega o presunto, ela fica desesperada.
E não adianta você tentar esconder, do tipo assim, eu vou abrir o pacote bem delicadamente, que ela já sabe, né? Ela já sacou que...
Ela sabe, eu acho que ela sabe quando eu ando devagar, pra não fazer barulho, ela já identificou o que é.
Ah, presunto, né? Vamos lá comer um presuntinho.
Presunto.
Ah, chegou aquela
aí,
hora.
Aí, às vezes, às vezes eu faço sanduíche na geladeira, assim, pra esconder, né? Aí põe o queijo, põe o requeijão, ali põe o presunto, e aí eu mostro pra ela, ó, o pão fechado, né? Ó, não tem nada.
Oh.
E ela fica, tipo, tem sim, tem cadê? Aí dá uma cheirada,
tá,
ela sabe que tá
mim?
Ali. É.
Nossa, que sacanagem, tadinha. Ai, que dó da Pina, que dózinha dela. Que é com dozinha dela. Mas é só presunto, frios, assim, que ela
é,
curte,
presunto
não
ou peixe de peru,
coisa.
Essas coisas, né?
Entendi.
Mas,
Eu tenho um gato comilão. Um dos meus é comilão. Se deixar, ele come tudo.
É?
Assim. É osso. E não pode dar mesmo. Você tem toda a razão. Não pode dar. Assim, é. Porque se deixar, eles começam a comer esse tipo de coisa e aí desanimam com a ração, desanimam com o sachê, porque é muito mais gostoso. Claro que é muito mais gostoso pra eles, né?
Comer Big Mac todo dia é ótimo, né? Mas não...
Pois é, mas não rola, não rola. É bem perigoso mesmo. A gente tem que segurar a mão mesmo, esses bichinhos safados. Ah, eu tô imaginando que sendo perseguido pela Pina, correndo com presunto, sabe? Uma fatia de presunto na mão e fugindo dela. Que bonitinha. É isso. Muito bonitinha. Mas a gente vivendo em pandemia, tendo os bichinhos em casa, é tão melhor, né? Assim, eu vejo gente super. Que tá completamente sozinho em casa. Nossa, um desespero. Você ter bichinho é muito melhor, muito mais gostoso. A companhia maravilhosa, assim, né?
É vida, né, em casa.
É.
Tanta coisa ruim acontecendo, né? E isso.
Nossa, com certeza. Dentro de casa, pelo menos, tem... É como se fosse um oásis, quase, né? Uma ilha de normalidade,
exato.
Assim. Com certeza,
isso.
Eu também senti isso.
E, assim, eu gosto de todo tipo de bicho, mas pra ter, não. Né?
Uhum.
Assim, cachorro, não é que eu não teria cachorro, mas gato é bem mais tranquilo, né?
É.
Porque você não tem que levar pra passear duas vezes por dia, não late, né? Não faz cocô fora do lugar, o gato é todo treinadinho, todo bonitinho, né?
Eu acho muito engraçado. Eu não sei se você passou por isso quando você teve os seus primeiros gatos trágicos, né, Diego? Mas assim, o gato, quando ele chega, é muito interessante porque parece que ele já vem com o chip implantado, assim, da caixinha de areia. Você mostra a caixinha de areia, ele sabe o que é pra fazer, assim.
Ele sabe, é incrível.
É sensacional, assim. E gente que nunca teve gato, é incrível. Você fala assim, como é que ensina? Não, você não ensina. Ele sabe. Use, pronto. E cachorro, a gente, às vezes, tem que bater a cabeça, tem que...
Caramba,
adestrador e tal. E gato é outro rolê, é completamente diferente.
E eles são muito organizados, higiênicos, né?
Com certeza.
É muito legal, é outra coisa. Eu, assim, adoro cachorro, adoro tartaruga, passarinho. Pra ter, eu optei por ter gatos.
É, aqui em casa eu também só tenho gatos hoje, já fui de ter tudo, assim, mas gato eu acho que tem uma... É um jeito que é muito específico do gato, assim, o gato ele te dá um espaço pessoal também interessante, né, o cachorro eu acho que ele tem uma necessidade de um afeto, de uma relação que é muito mais intensa, assim, e não que não aconteça com gatos, né, mas o mais comum a gente vê isso com o cachorro que tem aquela necessidade da presença do humano muito maior, e o gato é mais relax, assim, é outro, é um ritmo diferente mesmo, né, e eu também curto, acho interessante.
O gato tem uma coisa curiosa, porque é uma confraria, né, as pessoas que têm gato, é curioso, porque juntou duas pessoas que têm gato, ferrou, né? Só fala daquilo.
O assunto é gato, né? O assunto é gato e foto de gato. Quer ver a foto do meu gato? Olha o meu gato fazendo isso. Aí você fica mostrando foto de gato. E eu acho maravilhoso, assim. Eu falo com os ouvintes que não tem nenhum dia, nenhum momento que eu não vou querer ver a foto do bicho deles. Assim, eu sempre quero ver a foto, assim.
Pois é.
Sempre. Ah, quero mostrar a foto do meu gato, do meu cachorro. Ótimo, mande-me, eu adoraria vê-lo, assim, acho sensacional, assim, é sempre uma boa ideia. Diego, eu tava olhando as suas fotos aqui, o seu parquinho de gatos ficou maravilhoso, você que criou?
Então, não, na verdade é o seguinte, eu vi um amigo meu, que é o Jorge Salma, ele tinha contratado um serviço de um amigo e do Guaraci, e ele tem uma empresa que faz isso. Então ele vai na sua casa, ele olha e faz um trabalho quase de arquitetura de gato, né? E aí eu fiquei louco, conversei com o cara. E aí eu falei, olha, eu quero botar... Eu morava em outro apartamento, falei, eu quero deixar era um apartamento menor do que o que eu tô hoje. Eu quero deixar ele mais legal pros bichos, né? Porque, né, vão pra parede. E aí ele foi e fez um negócio gigantesco. Quando tudo planejado, com caminhas, redes... Uma passarela,
muito legal.
Uma pontezinha.
Tipo uma ponte de... Um pontezinho de madeira, assim. É muito legal.
E aí, quando eu me mudei, eu diminuí um pouco. Porque tava muito grande. E o apartamento que eu tô é maior, mas era muito descomunal o negócio. E eu já entendi que algumas coisas não funcionavam tanto. Aí eu dei uma enxugada. Mas mesmo assim, ainda é muito grande.
Não, é muito massa a quantidade de itens que tem, assim, né?
É
um enriquecimento ambiental para os seus gatos sensacional, assim. Quem tem gato em apartamento e quer enriquecer, é ideal fazer um projeto de gatificação, assim. É muito massa mesmo.
Sim, o nome da empresa dele chama O Fazedor. Móveis para gatos.
Ah, eu conheço. Nossa, as coisas deles são maravilhosas. Ele lançou recentemente uma redinha que eu queria uma dessas para os meus gatos.
Ah.
Fico paquerando as coisas lá, sabe? Fico só de olho.
E ele, em função do Max, ele veio aqui umas 2-3 vezes para a gente adaptar, né? Para ele poder circular melhor. E deu tudo certo, foi ótimo. O cara foi incrível, o Guaraci. Na anterior, no apartamento anterior, ela pegava 3 paredes. Era bizarro. E agora não, é só 2. 1,5, vai. Mas é grandão, é incrível. Né? Vários degraus.
E eles usam. Assim. Eles tipo, usam muito, assim,
usam
direto.
Usam muito.
Os 3?
Os 3.
Ai, que legal.
É curioso que uma vez eu indiquei pra uma amiga e ela falou, caramba, eu botei e tem 3 semanas eles não sobem. Eu falei, mas ó, é tempo. Os meus levaram alguns meses e hoje eles não vivem sem o parquinho, né? Eles levaram meses até se adaptar. Aí eu ia, ajudava, treinava, botava comida em cima, faziam desafios. Aí quando eles entendem que é legal, aí eles amam.
Incentivar o gatinho a subir, brincar com eles na
tem que fazer isso
prateleiras. Sempre ajuda também a eles entenderem como que funciona ali, né?
Isso.
Com certeza. Mas eu achei sensacional, assim, eu poucas vezes vi um parquinho que eu achei tão legal, sabe? Porque geralmente as versões que as pessoas costumam fazer são mais simplificadas, assim, né?
Sim, 2-3 coisinhas ali. Pô.
É, exatamente, e a dos seus meninos é bem, bem da hora mesmo. E, na verdade, as coisas do fazedor são muito legais.
São bem
muito
legais,
massas, assim. Patrocina nós, inclusive.
Olha aí, ó.
Fica aí, manda mensagem pra o Brugara, patrocina nós. Mas ficou realmente muito massa. Você tem desejo de ter mais gatinhos, Diego? Você acha que agora já fechou a cota, assim, já tá ocupado?
Tá fechado, né? Por enquanto tá fechado. E assim, esses gatos, os mais velhos, têm 9 anos. Eles vão começar a dar problema, né? E
Sim.
aí tem que ter uma certa dedicação, gasta-se dinheiro, então... Eu prefiro fechar esse ciclo. Eu sei que daqui a pouquinho já estão me preparando. Os bichinhos vão ficar mais velhinhos. É natural, né? Então,
com
assim... E mesmo eu moro em um apartamento relativamente grande. Mas mesmo assim, acho que 3 é o limite, é o suficiente, né, para eles ficarem bem também. Né? Se eu tivesse em casa, eu teria vários. Aí dane-se, mas...
Acho que se eu tivesse casa, eu teria inclusive outros bichos, igual a gente estava falando. Né?
Exatamente.
Em
exatamente.
Apartamento, a gente tem que pensar bem no bem-estar deles mesmo.
É,
né? Qualidade
exato.
De vida.
Exato.
Faz sentido. E você, sendo um humano para 3 gatos, você tem que dividir sua atenção muito bem dividida também, né?
Exatamente. Porque eles querem atenção, né? Mesmo a Pina, que é mais blasé...
Ela tem horas que ela quer.
Tem, ela quer. Tem que ir lá escovar ela, que ela adora.
Que delícia! E ela curte a escovação. Ela
adora,
gosta mesmo.
Adora.
Que bonitinho. Tem muito gato que não gosta, que é super resistente com escovação.
É, o Max não gosta. A Pina
gente,
adora.
E ela curte, assim, ela acha
ama,
um momento.
Ama e fica de barriga pra cima e fica ronronando.
Ai,
o Bob não
boa.
Faz diferença porque ele é tão peludo, a escova não faz diferença.
A escova nem pega, né?
Nem pega. E o Max odeia, ele não entende o que é aquilo.
Eu fico imaginando que pra ele talvez seja tipo assim, um estímulo tão, não sei, talvez tão forte, sabe?
É diferente, né?
Justamente pela falta da visão, não sei, um estímulo do, né, no corpo dele, alguma coisa que seja tão, tão forte que pode incomodar ele, tadinho.
O legal do Max é o seguinte, que é um pouco dá até pra relacionar com gente, sabe, assim. ele não tem problema pelo fato de ser cego. Quem tem problema somos nós. A gente fica com pena dele o tempo inteiro. Ah, coitado, ele tá nem aí. Ele tá vivendo a vida dele, ele tá fazendo as coisas dele. É claro, às vezes bate com a cabeça no lugar, mas aí dane-se, aí ele entende que tá errado.
Até porque ele nunca teve outra experiência, né? Assim, ele não é um gato que via e depois parou de ver. Ele nunca enxergou, então... É. Essa é a experiência que ele tem, então... Eu sinto muito isso também, tipo, eu fico... preocupado, assim, nossa, será que ele consegue subir nas coisas? Será que ele consegue achar as coisas? E, tipo, pra ele é normal, né? Ele se vira, ele usa os outros sentidos dele e vai se virando, né?
Sim, e aí, assim, toda vez que vem gente aqui, a primeira coisa, ai, tadinho, ah, coitado. Coitado que você não mora com ele, porque o bicho
é... Coitado de mim, por
porque... Coitado de mim, é.
Porque ele faz o terror.
O terror, toca o terror, né? E ele tem uma coisa sensacional, que é o seguinte, ele é muito caçador. Ele, a coisa que ele mais ama é caçar inseto. E ele caça mesmo.
E ele caça bem, direitinho.
Caça bem. Leva um tempo, porque é pelo barulho. Mas assim, grilo, barata, mariposa, mexeu, ele vai.
Ele pega.
E eu moro perto de uma mata, então tem muito bicho, entra muito bicho aqui no apartamento.
Ah, ele aproveita, né?
Ele fica desesperado pra pegar. E tem um jeito que eu falo, sonoro, que ele entende que é código pra Max, tem bicho.
Ai, gente!
É, que eu falo assim, ó, Max, Max, vem, Max. Sabe, meio abafado. Ele ouve, mas ele pode estar em qualquer lugar do apartamento. Ele saca que é, e ele entra num transe.
Ele entra numa maluquice, assim.
E ele quer, cadê? Aí eu fico batendo, assim, ó, é pra cá. Aí ele vai e acha.
Aí ele vai onde quer. Você treinou o Max pra caçar?
Eu treinei pra caçar. Ele ama brincar com os bichos e come. Depois ele devora.
Cara, que massa isso. Isso é muito, muito legal, muito legal. Porque pra ele é um estímulo muito massa, assim. Né, ele ter isso, sabe, pra fazer. Muito legal.
Muito. E aí, no lugar que ele acha o bicho, depois que ele devora o bicho, ele fica horas ali parado, como se viesse esperando o outro. E não vem, né? Nunca vem no mesmo lugar.
Ou então ele fica ali, tipo, desafiando, sabe? Falando, ó, o que, que eu fiz com aquele? Vem pra vocês verem, vem. É. Eu já dei um exemplo, quero ver vocês virem aqui. Os bonitões.
Mas é impressionante, adoram bicho.
Os outros não caçam. Os outros não.
Não, os outros
dão
assim,
muita bola.
Entra uma mariposa, eles ficam olhando e falam, nossa, curioso.
Uau!
É, ficam ali, tá, mas não é aquela coisa de. Ele não, ele assim, quero, vou caçá-lo, vou devorá-lo, ele é meu, não mexam.
Meu objetivo é destruir esse animal.
É destruir esse animal e comê-lo e serei feliz.
Maravilhoso, adorei o Max. Ele tem cara de ser bem gente boa.
Ele é.
Tem cara de ser um parceirão. Cara legal.
É um cara legal. Tirando as acordadas que ele me dá.
E ele sobe no seu teclado, eu imagino, né? Você tá trabalhando, fazendo reunião. É, deve
aí,
Max.
Aí eu pego, porque assim, a mesa é alta, mas eu preciso botar ele. Ele não gosta de estar num nível abaixo. Ele sempre que tá num nível, né, normal, assim. Então, muitos lugares meus eu tenho rampinha. A mesa de trabalho não tem. Mas é ruim, porque ele quer subir. Aí em algum momento eu vou, coloco ele aqui. Ele dá uma passeada, uma mesa grande. Aí ele sossega ou não. Mas ele quer atenção.
Depende, né?
Não, porque às vezes, ele assim, eu nunca tive um gato desse. Às vezes ele quer colo. Então eu coloco ele aqui e ele fica lambendo minha orelha. Aí ele fica um tempinho ali, uns 5 minutinhos. Ele quer.
Ele quer um chameguinho assim mesmo, um carinho.
É.
Ele é tipo um gatinho de colo mesmo. Ele é um. Eu acho que ele é o que a sua ex-esposa queria, Diego.
Total.
Esse gatinho de colo, assim.
Exato.
Sabe, cheio de carinho, assim. Que bonitinho, Max. Max é
ele
muito fofo, lindo. Adorei, Max. É uma gracinha. E ele é muito lindinho mesmo, assim. A carinha dele é muito bonitinha. Ele tem uma carinha de bebê ainda, não sei, de
sim,
novinho.
Sim, tem, é.
Adorei eles. Eles são muito lindos, na verdade. É como todos os gatos.
E curioso que hoje eu dei comida mais tarde pra eles, que eu tava trabalhando, e aí eles não vieram aqui, estão dormindo. Aquela sonequinha depois da alimentação.
Sonequinha profunda. Profunda. E geralmente, quando eu estou gravando, os meus participam também. Eles
Nossa.
Gostam muito de vir aqui participar, sabe? E eu acho engraçadinho porque, como já é um podcast de bicho, eu peço pro editor nem tirar os miados ou latidos que tiver na participação, porque acho que faz parte da, sabe, do,
claro,
da sonorização,
ambiente, é a fauna,
né? Do
tá
som
certo.
Ambiente, exatamente. Da sonorização do podcast. Mas hoje a galera tá todo mundo dormindo. Acho que tá chovendo tanto aqui que eles estão totalmente sem vontade de fazer nada. Assim. Tá todo mundo quietinho também.
E o Marx, ele ficou lá na Globo, onde eu trabalho, e quando era presencial, né? O pessoal acompanhava o gato e tal, não sei o quê. E aí eles, roteirista de humor, adora zoar o outro. Então, em algum momento, eles fizeram um jingle chamado Molina e o Gato Cego. Fizeram um jingle, gravaram lá num teclado, como se fosse a abertura
eles
de um programa.
Eles fizeram de verdade, assim, não foi só uma zoeirinha, assim, foi uma zoeira,
foi
tipo, levada a sério.
Profissional, no teclado, bonitinho, coro, pessoas cantando, como se fosse a abertura de um desenho animado, Molina e o Gato Cego.
Que legal! Era como se fosse o seu próprio sitcom, assim.
É,
sei
exatamente.
Lá, sabe? Que bonitinho! Ah, achei fofo.
Eu vou ver se eu acho
carinhoso.
Aí, depois eu te mando. É divertido.
Se você achar, eu quero ouvir. Eu vou gostar de conhecer também o trabalho paralelo dos roteiristas.
Né?
Ai, Diego, adorei nosso papo. Foi muito gostoso conhecer um pouco mais os seus
destinos. Foi ótimo.
Da sua relação com eles. Acho muito interessante ver como é que os bichinhos entraram na sua vida, assim, de maneiras absolutamente diferentes e cada
Sim.
um do seu jeito, né? Cada um do seu tempo, da sua forma. E muito legal mesmo. Muito obrigada por você ter disponibilizado esse tempo para a gente bater um papo.
Imagina.
Muito bom. Queria te pedir para você deixar seus contatos, se você quiser também, fazer um jabá, se você quiser também. O momento agora é seu para se despedir do ouvinte e falar o que você quiser. Fique
Maravilha. Não, sabe o que eu tava pensando assim, você me perguntou de onde que vem a coisa do gato e tudo, né? Eu falei que sempre gostei de gato, mas eu tava pensando assim, gato tá associado ao meu trabalho de alguma maneira, porque eu escrevo e escrevo humor, né? Também, né? Mas eu fiquei muito tempo só escrevendo humor.
Uhum.
E eu me dei conta que assim, eu praticamente aprendi a ler lendo tirinhas do Garfield.
Ai, que tudo!
Então,
que massa!
Sempre tive essa coisa do gato, do humor sarcástico, irônico, debochado.
Sim.
Eu acho que vem muito
bom,
daí. Né? Então, a importância de você ter uma leitura, né? E algo que você acha maneiro, né? Porque, de alguma
Com
maneira,
certeza.
Educou esse meu gosto, esse meu jeito, né?
Eu ganhei do meu irmão, uns anos atrás, um livro de uma coletânea das tirinhas do Garfield. É lindo, assim, e tem, tipo, umas tirinhas muito antigas.
Sim.
É bem, bem legal, assim, lembrar disso, sabe? Ter esse compilado, assim. Uau!
Todos.
Uau! Que lindo! Adorei.
Pro
ouvinte saber, o Diego está aqui exibindo a coleção do Garfield dele.
Todos, as 10 compilados aqui. E é curioso porque eu redescobri isso, né? Eu tava na faculdade estudando e vi numa banca de jornal, numa livraria, fiquei louco. Uhum. E aí eu voltei a reler Garfield, né, gibi na faculdade. O que você tá lendo aí, negócio de tirinha?
É do tipo, aquela época que você quer ser o intelectual, né? Nossa, lendo tirinhas. Tirinhas é maravilhoso, deixa eu ler meu Garfield.
Exato. Bom, quem quiser me seguir, @ Diego Molina Diego. Porque, claro, já tinha Diego Molina, já tinha Molina Diego. Então ficou Diego Molina Diego. Estou lá postando fotos e vídeos dos meus gatos. Pra quem
Perfeito.
Quiser.
Muita foto fofa dos miaus.
Isso aí. Mas foi ótimo, hein? Obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que o pessoal tenha se divertido.
Com certeza. Obrigada, Diego.
Imagina, brigadão mesmo. Valeu.
Este programa foi editado por Audi Edições.